Olá, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta sexta-feira, 8 de março de 2024. Eu sou Stephanie Swerdick e comigo na apresentação está Luciana Freire.
Oi, Stephanie! Olá a todos que nos acompanham! No ano de 2023, o Brasil registrou, em média, um feminicídio a cada 6 horas. Os dados foram coletados a partir de um estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgados na última quinta-feira, véspera do Dia Internacional de Luta das Mulheres.
O número é alarmante e representa um crescimento de 1,6% em relação a 2022. Ao todo, no ano passado, 1.463 mulheres foram vítimas desse tipo de crime, ou seja, 1,4 mulheres mortas para cada grupo de 100 mil, o maior registro desde a criação da lei em 2015. 18 estados apresentaram taxas de feminicídio acima da média nacional.
A Lei 13.104 de 2015 determina que feminicídio se configura quando há morte de mulher por razões da condição de sexo feminino, o que inclui casos de crimes que envolvam violência doméstica e familiar, assim como menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
No total, desde que o crime foi definido em lei, cerca de 10.655 mulheres foram vítimas de feminicídio no país. O número pode ser ainda maior, já que há indícios de subnotificação. Na maioria das vezes, os assassinos são o companheiro ou ex-companheiro.
Para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os dados apresentados na pesquisa apontam para o contínuo crescimento da violência baseada em gênero no Brasil, no qual o indicador de feminicídio é a evidência mais cabal.
Na edição desta sexta-feira do programa Três Pontos, da Rádio Metrópole, o jornalista Jânio de Freitas analisou a postura do Centrão, o bloco que diz não seguir ideologias nem de esquerda nem de direita na política brasileira.
Jânio definiu as atuações como uma farsa, já que todos os votos, ideais e conduções do Centrão seguem os posicionamentos da direita, sendo apenas a esquerda o verdadeiro contraponto no cenário atual.
Ainda em sua análise, o jornalista explicou que o que aproxima a direita e o Centrão é o que os move, o interesse material, diferentemente da esquerda, que baseia suas atitudes e políticas em ideais.
Também no programa desta sexta, o jornalista Bob Fernandes comentou sobre a participação do Exército Brasileiro na tentativa de golpe no Brasil durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, após a vitória nas urnas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Bob questiona a tirada de corpo de alguns militares que alegam não saber das minutas de golpe apresentadas. O Três Pontos completo está disponível no YouTube do Portal Metrô 1.
O Ministério Público do Estado da Bahia expediu uma recomendação ao prefeito Bruno Reis, do União Brasil, para que ele retire uma área verde localizada no Corredor da Vitória, destinada à construção de um empreendimento imobiliário de luxo, da lista de bens e imóveis a serem leiloados na próxima semana. Ao mesmo tempo, o MP alerta o prefeito para que suspenda o certame previsto para o dia 15.
Na recomendação, o promotor de justiça, Heron José de Santana Gordilho, que atua na área de meio ambiente, habitação e urbanismo da capital, aponta a ilegalidade de colocar à venda um terreno enquadrado como área de proteção permanente pelo Código Florestal. Destaca ainda que o código é lei federal e deve prevalecer sobre a legislação municipal.
Na manhã desta sexta-feira, o radialista Mário Kertész, âncora da Rádio Metrópole, voltou a abordar o tema e a criticar a venda de áreas verdes na cidade. Para ele, a Câmara Municipal, órgão que deveria ser mais vigilante nisso, deixou passar o projeto.
Nesta sexta-feira, o Ministério dos Transportes publicou no Diário Oficial da União uma portaria que institui a política de incentivo a possibilitar variedades nos meios de pagamento de pedágios em rodovias federais administradas por concessionárias privadas.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou a portaria que determina a obrigatoriedade de que as empresas responsáveis por operar as praças de pedágio disponibilizarem aos usuários a opção de pagar a tarifa usando o Pix ou outros meios de pagamento semiautomático.
De acordo com o Ministério, o propósito é reduzir as filas e facilitar a vida dos motoristas, certificando a eficiência e a praticidade na cobrança das tarifas. A partir disso, a portaria ministerial estabeleceu que o regulamento será feito pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Em seguida, as cabines por praça de pedágio, que deverão necessariamente aceitar ao menos uma das operações de débito por meio de cartão bancário ou aplicativos para dispositivos móveis.
O assunto agora é dengue. A Secretaria de Saúde do Estado, a SESAB, informou nesta sexta-feira que mais 3 pessoas morreram por dengue. 2 dos pacientes moravam em Jacaraci e outro em Vitória da Conquista, no Sudoeste. No total, a Bahia soma 12 mortes pela doença somente neste ano.
Ainda segundo a pasta, 122 municípios do estado estão em epidemia. O perfil dos pacientes que vieram a óbito não chegou a ser informado, porém, foi divulgado pela Secretaria Municipal de Vitória da Conquista que o terceiro caso do município foi um idoso de 78 anos.
O Sudoeste reúne o maior número de mortes no estado, com casos em Jacaraci e Barra do Choça, por exemplo.
E é isso, pessoal. Aos fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X.
Também não deixe de ativar as notificações no Spotify, assim você recebe um alerta toda vez que sair um novo episódio para se manter atualizado. Tchau, tchau a todos. Ótimo final de semana.
Tchau, pessoal.